Voltamos com o nosso bate-papo e hoje estamos conversando com Eliton Cresce, de Várzea Nova. Rapaz, o cara é multifuncional na arte e na cultura. Inclusive, nós fizemos uma live esses dias e muita gente falando que era pau para toda obra, que faz de tudo um pouquinho, enfim. Então, compositor, cantor, escritor, roteirista, né? Aquele que prepara também o texto do teatro, enfim, participa na igreja. E eu quero começar por aí. Eu tive uma vivência muito forte também dentro da igreja que me ajudou bastante a desenvolver várias situações, apesar de à época já ter a leitura como forte, né? A voz já mais exponencial, e aí a leitura era muito mais prática para mim. Como estudei em escola de freiras, enfim, acabava tendo uma ligação mais direta com a igreja. E para você, porque tem um episódio que eu quero trazer aqui que eu achei interessante. Como é que funciona esta vida religiosa para o teu dia a dia como artista, como fazedor de cultura da região?
Rapaz, o pessoal até brinca, né? Diz que eu não tenho cara de rapper, porque eu tenho uma cara muito de coroinha, de certinho. E eu falo, teve até uma parceria que eu fiz com uma empresa, eu fiz um som, aí o rapaz me perguntou assim: você é rapper mesmo ou você é rapper careta? Que não bebe, não fuma e não faz nada. Aí eu falei assim: rapaz, eu sou rapper careta, eu sou rapper careta, eu sou rapper de Deus, eu sou rapper que tá pra pregar uma coisa massa aí. E eu levo muito bem, hoje em dia é muito tranquilo pra mim essa relação com a minha fé, o que eu acredito e também com o que eu prego e o que eu canto, o que eu vivo, porque eu consigo misturar bem as coisas. Eu tenho várias músicas, inclusive, que são louvores, que eu falo de fé, que eu falo de família, que eu falo de religião realmente, entendeu? Que eu pego versículos da Bíblia, pego salmos da Bíblia, pego orações e consigo transformar em rap. Então eu consigo atingir até mesmo aquele público de senhorinhas lá que vê o menino, o neto, a neta mexendo no celular e vê passando uma música minha e consegue aproveitar e gostar também. Uhum. Eu comecei na igreja muito cedo e comecei, como você, também fazendo leitura, fazendo ali primeira, segunda leitura, e ali eu me vi num... O alimento do artista ali é o aplauso. Sim. Né? E eu sempre, desde moleque, eu sempre gostei de atenção mesmo.
Uhum. Bom,
não de me mostrar, mas de participar, entendeu? E ali, fazendo a leitura, o pessoal chegava, elogiava, foi me motivando, até que consegui virar salmista também dentro da igreja.
Uhum. Houve um episódio que você nos contou na live e eu queria fazer o contraponto dele. Primeiro, você nos falou de ter sofrido bullying na escola, depois você trouxe uma situação de que o fato de fazer rap, algumas pessoas te marginalizaram na cidade e, de repente, o padre te convida para apresentar o rap na quermesse, na festa da paróquia. Conta um pouco para a gente, porque assim é uma virada, né, de chave interessante.
Eu sofri, como eu falei, muito da minha arte e minha vivência. Sofri muito bullying na escola, eu apanhava, e simplesmente por tentar ser um bom aluno ali, um nerd, né? Um nerd sempre sofre ali. Eu lembro que teve uma aula, a professora perguntou: qual é o seu plano aqui pra esse ano? Aí eu falei assim: rapaz, meu plano é ser o melhor aluno da turma. Rapaz, quando terminou o dia, os caras chegaram e: quer dizer que você quer ser o melhor aluno da turma? Você quer ser melhor do que nós? Não sei o que e tal. Me cacetaram, e eu fiquei ali esse ano, o ano inteiro apanhando, e aí o ano seguinte também, da mesma forma. Quando eu fui pra Dejaci, os alunos que me batiam perderam de ano tudo, e aí eu consegui me escapar daquilo ali. Aí eu vi a arte como um refúgio. Então eu comecei a fazer teatro, comecei a fazer peças, comecei a me destacar. Eles viram que eu não era um pra nada ali, eu comecei a ter mais uma postura também de querer me defender. E aí, quando eu comecei com poesia, com cordel, com teatro, beleza, até aí a galera era só elogio, mas quando eu trouxe a batalha de rima, rapaz, aí o negócio ficou feio, aí começaram a me chamar de maconheiro, começaram a falar que eu tava botando as crianças no mau caminho, pedi pro jovem não andar comigo, porque eu era má influência, e eu totalmente o oposto disso, né, pregava totalmente o contrário. E aí eu fui nesse processo, velho, foram 4 anos longos aí, sofrendo preconceito, mas abraçando toda oportunidade que tivesse. Na pandemia, todos os artistas de Várzea Nova parados, ninguém fazia nada. Foi a época que eu mais fiz clipe, eu mesmo ia lá no meio do mundo, escrevia uma música, gravava um clipe, fiz uma música sobre a pandemia, incentivando as pessoas a ficar dentro de casa. Isso aí já abriu o olho da galera, e aí o pessoal começou a enxergar de uma forma diferente. Até que chegou esse momento aí que o padre fez a quermesse e me convidou para cantar. E eu senti uma vitória, assim. Eu falei, rapaz, agora eu sinto que finalmente, tipo assim, a galera abraçou bastante. A galera abraçou, a galera da igreja ficou lá assistindo e tal. Foi muito legal.
Certo. Cara, é interessante falarmos disso, porque assim, não deixa de ser uma vitrine, sobretudo um respaldo, uma assinatura. Não, esse cara aqui é de boa, é da família, é gente da gente, vivencia. Porque às vezes a gente vê muito acobertamento também, né? De repente o cara realmente tá lá aprontando, e aí a gente vê trazer para perto para ver se muda, né? Se a oportunidade tira daquele caminho que não é muito, muito interessante para a comunidade. Mas voltando à produção do rap, a produção desta linha musical, que também tem a influência ou a semelhança com o nosso repente, apesar das origens jamaicanas, americanas, enfim. Você primeiro mencionou 5 elementos. Um deles foi o MC. Quais são os outros elementos?
Pronto, Léo. É fácil demais essa pergunta aí. Os 5 elementos do hip hop não são nem os 5 elementos do rap, são os 5 elementos do hip hop.
Sim.
Que na realidade o rap, ele é um gênero que está inserido dentro do estilo de vida hip hop.
Sim.
O que é o hip hop ali? O hip hop, ele é como se fosse um armário, e o rap é uma das gavetas desse armário, entendeu? E aí a gente vai ter os elementos, que vai ser o quê? Vai ser o rap, uma gaveta ali do armário do hip hop. Vai ter o grafite, né, que é aquela pichação, os desenhos em parede, as tags que a gente chama, que hoje é muito marginalizado também por conta das atitudes da forma que o pessoal visualiza, mas que também tem toda uma luta por trás, que se for estudada, que se for avaliada, você consegue ver que tem muita gente boa que está fazendo aquilo ali por um motivo de protesto, uma forma de resistência também. Claro, tem muita gente que está ali só por pichação, mas o grafiteiro realmente é uma cultura que tem que ser valorizada. Então a gente tem o rap, tem o grafite, que é uma outra gaveta. A gente tem o DJ, que o DJ ele que vai dar a musicalidade pro rap, então é um outro elemento. A gente tem o break, que é o estilo de dança, né? O breaking dance, que é uma outra gaveta, um outro elemento. E a gente tem o MC, que é o mestre de cerimônia. Então esses são os 5 elementos do hip hop. O rap é um dos elementos do hip hop. E tem o sexto elemento, que muita gente considera aí como o conhecimento. Dentro do rap, os 5 elementos aí são os principais, os fundamentos, mas todos eles estão ligados pelo sexto fundamento, que seria o conhecimento. Que nesse meio todo aí, no rap, no grafite, no DJ, em tudo você tem que envolver conhecimento, porque o rap você tem que passar uma ideia pra frente.
Se a pergunta do rap foi fácil, eu vou fazer uma difícil agora. O repente, eu não sei se você buscou também estudar um pouco, por que a gente insiste em aproximar os estilos? Porque eles são separados, na minha visão, apenas por uma questão de situação, de local. Mas, no final das contas, vocês vão tendo a mesma profusão pela criatividade, sobretudo quando são desafiados. Com algumas diferenças. Não sei se você já passou aí alguma situação do repente, onde o repentista é desafiado com o mote em decassílabo, você tem ali a cestilha, você tem ali o martelo agalopado, você tem os estilos do repente e do cordel. Eles se misturam, porque afinal de contas todos eles estão ligados pela poesia, não é? Pela rima. Sempre acaba tendo uma rima, ou em sexta, ou em décima segunda, situações desse tipo que o repente pode vir a apresentar. E você ainda tem, né, a condição de estar ali explorando a criatividade dos repentistas quando você apresenta um mote. Geralmente num festival de repentistas, o mote é tal, e você desenvolve aquilo. Tem motes que são fantásticos. Como é que você visualiza essas situações? Já se aprofundou sobre isso? E você acha que existe semelhança do rap para o repente?
Existe semelhança, sim. Existe semelhança, mas no fim é diferente. Eu fui criado ali com meu avô comprando DVD de Caju e Castanha na feira. E muitas vezes ali eles, com uma resenha, né? De uma situação cotidiana, então, pode falar.
Pode ficar à vontade.
Ah, Então, eles, numa resenha ali de uma situação cotidiana, é o dia a dia do rico, o dia a dia do pobre e tal. Então, em questão de rima, rima é rima, velho. Rima é rima. A gente tem diversas vertentes de rima. A gente vai rimar A com A, A com B e B com A, A com C, B com D e C com A. Então, várias formas de montar uma estrofe, várias formas de você enriquecer, né? Não ficar só rimando trovador. Isso aí vai ter em todo estilo musical que seja rimador. Porém, a proposta que tem por trás é que vai divergir. Por exemplo, no rap, a nossa proposta é fazer uma denúncia. Entendeu? O rap, ele tá ali como um meio de protesto. É uma forma de resistência. O rap, ele surgiu para isso. É uma forma de quem não tem voz, ter voz. Se está sendo representado. Quando eu tô ouvindo ali, essa semana foi lançado o álbum de um dos maiores rappers da atualidade, considerado o poeta do milênio, assim, no rap nacional hoje, que é um cara que chama BK. E saiu esse álbum dele. Então, quando eu tô vendo o que o BK fala no álbum dele, que é o DLRE, que é Diamantes, Lágrimas, não sei o que, tá, é um álbum bem legal, se você tiver um tempo para ouvir depois, super recomendo, que ele é muito formativo. Então, o que o DK tá falando naquele álbum ali, quando eu escuto, aquilo me representa. Eu sei que ele tá representando a minha luta. Tem uma música que chama Ah, Se Eu Pudesse. Se Eu Pudesse, o nome da música. Nessa música, Se Eu Pudesse, ele fala assim uma frase. Essa é pra você que lê o cardápio da esquerda pra direita. Não entendeu? Isso é porque a nossa situação não é a mesma. Do que ele tá falando ali? Quando ele fala aquilo, ele fala das pessoas que primeiro olham o nome que tem no cardápio. O nome do item. Tem lá hambúrguer. Essa pessoa não é a mesma pessoa que olha primeiro o preço. A pessoa que olha primeiro o preço é porque ela não come o que ela quer, ela come o que ela pode. Uhum. Então ele joga aquela frase ali e aquilo me representa, entendeu? Então no rap eu vejo que tem muito isso. E no repente eu conheço vários repentistas, vários trovadores, vários cordelistas. E muitas vezes o cordel, por exemplo, vai falar de uma situação ali mais nordestina, vai trazer de uma forma mais lúdica. O repente ele vai fazer um gracejo. Vai ter aquela batalha de repentista, Jesus queira me livrar de esporte ou de terra, não deixa eu ir para o inferno para ver se tinha um jogo lá, contando uma fantasia, fazendo aquela resenha. Eu consigo enxergar dessa forma, Léo.
Ok.